Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Confiança é o que une médicos e pacientes. Cremer, 70 anos. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Após vitória em primeiro turno, Lula se reúne hoje com apoiadores em São Paulo e vai buscar alianças com candidatos derrotados. Mariana Secon.
Com 48,4% dos votos no primeiro turno, uma das prioridades do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora é buscar o apoio da candidata do MDB, Simone Tebet. No primeiro pronunciamento, após a apuração das urnas, na noite passada, o candidato do PT tentou minimizar o resultado e disse que é apenas uma prorrogação e que sua campanha não terá folga. Integrantes da campanha de Lula já procuraram Simone Tebet do MDB e sinalizaram, inclusive, com um cargo em um dos ministérios do governo. Além disso, a candidata derrotada do União Brasil, Soraya Tronic, também é uma possibilidade de busca de apoio. As duas candidatas derrotadas já sinalizaram que estão abertas a conversar com o ex-presidente.
Deputado federal mais votado do país foi Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, eleito com 1.492.047 votos. O segundo colocado foi Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, que alcançou 1.472 votos. Bolsonaro garante que fará alianças nos estados para vencer em segundo turno. Thiago Bittencourt.
O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou que pretende usar as 4 semanas até a segunda etapa do pleito, dia 30 de outubro, para buscar alianças com partidos como MDB, Novo e candidatos à direita que saíram fortes da eleição. O primeiro a ser procurado será o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, eleito no primeiro turno, e o União Brasil, que teve como candidata à presidência Soraya Tronic. Bolsonaro também criticou os institutos de pesquisa e disse estar esperando o parecer das Forças Armadas em relação às urnas. Bolsonaro teve 51.071.085 votos, terminando o primeiro turno com 43,20%.
O deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul foi o tenente-coronel Zuco, do Republicanos, 259.023 votos, seguido de Marcel Van Hatten, do Novo, com 256.913 votos. Na corrida ao Piratini, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite começam hoje a busca de alianças. Pedro Quintana.
O segundo turno no Rio Grande do Sul será definido entre Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB. Onyx fez 37,5% dos votos válidos, 2.382.000 votos, enquanto Leite, candidato à reeleição, fez 26,81%, com 1.702.000 votos. Em terceiro lugar ficou o candidato Edgar Preto, do PT, que fez 26,77% dos votos válidos, em disputa acirrada com Eduardo Leite pela segunda colocação. A disputa foi mais acirrada do que projetavam as pesquisas eleitorais e teve indefinição até a última atualização. Na sequência, vem Luiz Carlos Reinze, do PP, com 4,28% dos votos, Argenta, do PSC, com 2%, e Vieira da Cunha, do PDT, com 1,6%.
O deputado estadual mais votado no Rio Grande do Sul foi o jornalista e advogado Gustavo Vitorino, do PL, com cerca de 113 mil votos. Em segundo lugar, Luciana Genro, do PSOL, com 111.126 votos. E mais de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas ontem. Lisiane Zanquetin.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, quase 21% dos eleitores que estavam aptos não compareceram às urnas neste domingo. Esse índice é o mais alto desde as eleições de 1998. Aqui no Rio Grande do Sul, a abstenção foi de 19,78%. Neste ano, houve a redução no número de votos brancos e nulos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que as eleições mais acirradas e polarizadas geraram uma maior participação efetiva da população para escolher os candidatos.
A segunda-feira começa com neblina em boa parte da região metropolitana. Temperatura nesse momento 14 graus. Cleocum confere a previsão para as próximas horas.
Olha aí, essa cerração abrange, foi reportada agora no Salgado Filho e também na base aérea de Canoas. Base aérea de Santa Maria também com a presença da cerração, aeroporto de Caxias do Sul também, aeroporto de Bagé com o céu totalmente fechado. Enfim, tem uma umidade, uma nebulosidade que domina essa parte leste do estado, talvez por umas duas horas, um pouquinho mais, mas a tendência é dissipar e entrar aí a presença de uma boa quantidade de áreas de sol durante o período aí no final da manhã e especialmente durante o período da tarde, quando a gente vai para a metade oeste do estado e todo o norte com o tempo mais aberto. Previsão de tempo seco para amanhã, temperaturas em elevação em todas as regiões no período da tarde de terça. Quarta faz um pouquinho de calor mais abafado, tem chuva na noite de quarta para quinta. Quinta-feira, um dia de tempo instável, chuvoso, até com chance de temporal aqui no estado.
Confiança é o que une médicos e pacientes. Cremers, 70 anos. Agora, as informações do trânsito com Leandro Rodrigues.
Um acidente em atendimento na RS-040, na altura da parada 36 em Viamão, rumo a Porto Alegre. Tem retenção nesse trecho, segundo a Brigada Militar, uma queda de motociclista. Tem relato de caminhão estragado na 116, sentido interior capital, perto da Avenida Unicinos, o que provoca lentidão nesse local. Chegada à capital pela mesma 116, fica devagar, junto da estação Anchieta do Transurb.
Velório do ex-campeão mundial de boxe Éder Joffre ocorre hoje em São Paulo. Conhecido como Galo de Ouro, ele morreu ontem, aos 86 anos, depois de vários meses hospitalizado em função de uma pneumonia. No futebol, o Grêmio volta a campo amanhã pela Série B. E o Inter, que venceu o Santos, reassumiu a vice-liderança do Brasileirão, Bertoncelo.
Pois é, Macedo, uma vitória importante para o Inter no último sábado no Beira-Rio sobre o Santos por 1-0, gol marcado por Depena, que recoloca a equipe colorada na segunda colocação do Brasileirão, agora com 53 pontos e muito bem encaminhado com uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Sobre título, a distância em relação ao Palmeiras, primeiro colocado, é de 7 pontos. O Palmeiras que joga hoje à noite contra o Botafogo às 8 horas no estádio Nilton Santos. O Grêmio foi derrotado na última sexta para o Sampaio Correia por 2-1 e volta a campo nesta terça-feira às 7 horas na Arena para enfrentar o CSA. Faltando 6 rodadas, o Grêmio é o segundo colocado com 53 pontos e a distância para o quinto colocado Ituano, que soma 47, é de 6 pontos. E na Sul-Americana, o São Paulo foi derrotado no sábado para o Independiente del Valle por 2-0 e acabou ficando com o vice-campeonato.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.